Tempo de informação, tempo para escutarmos para já os títulos e o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Moradores nas ruas vizinhas da Alameda alertam para mais problemas no estacionamento. Casa dos Cubos recebeu o arranque de mais uma mostra do bacalhau. A iniciativa prossegue até ao fim do mês. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Constância em destaque. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada desta semana.
E quanto ao estado de tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte com rajadas na ordem dos 80 km/h nas terras altas, em especial a partir da tarde, e descida da temperatura nas regiões norte e centro. 11 graus estão previstos para a Guarda, 18 para Castelo Branco, ainda 19 para Coimbra, Lisboa e Évora, 20 para o Porto e Tomar e 24. 21 para Leiria e Santarém e 24 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. Os moradores da Alameda e das ruas vizinhas continuam a contestar a forma como o processo de aplicação do tarifário de estacionamento na Alameda 1 de Março e nas ruas adjacentes tem vindo a ser aplicado. O assunto esteve em foco na reunião de Câmara da última segunda-feira, onde o espaço reservado à intervenção do público mereceu em comentário de um dos moradores da zona, no caso o Sr. Francisco, que referindo-se à questão concreta do estacionamento na bolsa de estacionamento na rua do João dos Santos Simões, alertou para o facto das ruas vizinhas passarem a estar entupidas com carros.
Na minha opinião não foi bem estudado, porque se fizessem realmente, porque eu não sou contra os paquímetros, até se devia pôr se calhar nas outras ruas, porque eu agora analisando esta situação, e tenho um bocado de experiência nisto, analisando esta situação, aquele bocado foi simplesmente para os da Alameda, ninguém lá mais pode estacionar, se não é multado, não é assim que isso vai funcionar, pronto, se não é multado, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitas pessoas, para evitar de pagar a zona da Alameda, começam-se a distribuir pelas ruas laterais ou por ali, e vai entupir ainda mais o estacionamento. Isto é uma opinião minha. Agora eu não sei...
Sr. Francisco, tem todo o direito à sua opinião, mas vamos lá ver uma coisa. É verdade que a gente podia agarrar e taxar tudo. Isso é verdade. Então, mas porquê que... Não acha que as coisas primeiro... E, aliás, isso está previsto no regulamento. Haver agora esta taxação da Cândido Madureira e destas ruas aqui embaixo e da Alameda e depois fazer-se um estudo. Porque ninguém é dono da verdade toda, está a ver? A gente depois tem que corrigir o que tiver mal. E isso está previsto no regulamento, não é? Agora, começou hoje em vigor. Epá, nem eu, nem o senhor sabe dizer se aquilo está bem ou está mal. Não sabemos. Sem ver a realidade,
porque eu analisei esta exposição feita ao provedor, tirei antes de ontem o que é que foi na internet. Esta exposição é séria, está bem feita para mim. Eu analisei antes e está bem feita. Porque tem aqui o artigo de opinião que é real. Porque se houvesse um bocado de ponderação estudando esta situação, era melhor fazer portanto, os patintos até nas outras ruas ao lado e deixavam as pessoas ali. Porque a pessoa mesmo, eu, tendo ali lugar logístico para poder estacionar, eu só posso estacionar se tiver lugar, se não tiver, tenho que tirar para fora.
Ainda a questão do estacionamento na Alameda e ruas adjacentes à rua João dos Santos Simões, que estão a gerar, então, alguma discussão à volta, precisamente, de uma bolsa de estacionamento ali existente. Referência também ainda ao nível do estacionamento, mas ao nível dos parques de estacionamento do município. O Partido Social Democrata pretende que sejam introduzidas alterações à forma como é atualmente processado pagamento nos dois parques de estacionamento da autarquia, ou seja, atrás da Câmara e perto do pavilhão municipal. O vereador João Tenreiro sugeriu que o município indagasse junto do concessionário qual a possibilidade para a instalação de equipamento, nomeadamente para o pagamento da via verde. João Tenreiro chamou igualmente a atenção para as dificuldades sentidas pelos automobilistas quando procedem ao pagamento.
Com o parque de estacionamento aqui atrás da Câmara Municipal, nós já dissemos, seria interessante, portanto, na altura foi mal concessionado, mas poder-se-á fazer. A máquina de pagamentos está à saída, portanto, e às vezes origina ali um conjunto de pessoas que se formam algumas filas porque as pessoas querem pagar. Seria interessante ter uma máquina de pagamento no piso inferior. As pessoas quando chegam, portanto, à saída, quando entram, ter ali a máquina que sabem, porque eu já encontrei muitas pessoas ali à procura da máquina, onde é que está, é que nem uma indicação tem para dizer onde é que é o pagamento. Às vezes as pessoas andam ali correndo de um lado para o outro e não sabem. E outra questão, também se poderia aproveitar, porque existem alguns parques que têm a via verde, não é preciso pagar, os carros têm a via verde, se a Câmara Municipal se conseguisse diligenciar com o concessionário para que, portanto, também à saída fosse colocado esse dispositivo de via verde quando saíssem, para evitar o pagamento, portanto, para facilitar, acho que seria também interessante.
Na resposta, a Presidente de Câmara confirmou que está a considerar introduzir alterações ao sistema. Anabela Freitas referiu, em concreto, que será remodelada por completo a componente eletrónica, ao que tudo indica, no decorrer do próximo ano.
Efetivamente, este parque de estacionamento aqui em cima, e já tínhamos, penso, até falado isto numa reunião de Câmara, precisa de uma melhoria na sinalética. Eu também encontro ali muitas pessoas, apesar de estar lá escrito que a saída temos de virar, as pessoas vão até ao fundo, depois têm que estar a fazer inversão de marcha, mas onde nós, e está aliás no orçamento para 2017, onde nós vamos apostar mais, até porque há um conjunto de reclamações, e que eu percebo, de pessoas que utilizam o parque por baixo do pavilhão, que tem a ver com a forma, com a saída. As pessoas têm que estar a fazer ponto de embreagem à saída. E, portanto, nós vamos atualizar toda a parte eletrónica, porque os dois sistemas não são compatíveis um com o outro, os dois sistemas dos dois parques de estacionamento não são compatíveis. Portanto, vamos mudar todo o sistema do pavilhão, do parque de estacionamento por baixo do pavilhão, pondo a saída e a entrada dentro do estacionamento mesmo, para não obrigar as pessoas a estarem a fazer ponto de embreagem, e depois é que iremos então aqui mudar o sistema. Este sistema não precisa de ser mudado, precisa de ser atualizado. A questão que coloca da via verde, isso seria interessante, não sei se é possível, porque nos parques, penso eu, de via verde, existem sempre duas saídas, uma para a via verde e outra. Mas, de qualquer das maneiras, eu apontei aqui, já que nós vamos mudar o sistema, porque não incluir mais esse módulo, se não for muito caro, porque, efetivamente, muitas das pessoas já têm via verde, sem dúvida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa dos Cubos em Tomar recebeu, na sexta-feira, o arranque de mais uma mostra do bacalhau, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial dos Conselhos de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. São quatro dezenas de restaurantes este ano a participar numa iniciativa que depois deste fim de semana, centrada na Casa dos Cubos, vai continuar presente nas emendas dos restaurantes aderentes até ao próximo dia 27 de novembro. A ERTE esteve na abertura do evento e falou com o presidente da Citofeba, Francisco Faria, que na ocasião destacou a realização desta mostra a par de duas provas, a de vinhos e a do azeite.
Dar a conhecer os nossos bons vinhos e o bom azeite que temos no nosso concelho. Essa é a intenção também da associação, da nossa associação.
Permita-me perguntar-lhe, ao nível dos vinhos e do azeite, os produtores entenderam a importância de participar numa iniciativa deste género?
Sim. Não foi difícil convencê-los a participar nesta iniciativa. E penso, pelo aquilo que tenho... Que tem sido benéfico, porque os restaurantes também acho que estão a gastar mais, estão a consumir mais o vinho das nossas adegas aqui do concelho.
Paralelamente a esta mostra, vamos ter então os restaurantes também a apostar neste prato específico ou nesta especialidade específica.
Exatamente, como isto é a mostra do bacalhau também, e aí vamos ter uma série de restaurantes, 38, se não me falha a memória, a fazer pratos de bacalhau até ao dia 27. Cada restaurante escolhe o prato de bacalhau da sua especialidade. E que temos muitos em Tomar.
Esta iniciativa tem o apoio do município de Tomar. O vereador Cristóvão, em representação da Câmara de Tomar, falou também na altura à reportagem da ERTE para destacar o facto desta ser uma ação onde foram e são promovidos os produtos locais.
À partida poderíamos pensar, bem, porque uma mostra do bacalhau? O bacalhau obviamente não é propriamente um produto típico, mas não é um produto local, não é? Apesar de obviamente ser uma das nossas marcas nacionais e das mil maneiras, não é, que supostamente há de o preparar. Portanto, agora, é verdade que associado ao bacalhau e na riqueza gastronómica, depois entram muitos produtos que são realmente de produção local, nomeadamente estes, o azeite e o vinho, mas eventualmente até outros, como sei lá, o alho, enfim, os legumes que acompanham, enfim, há, obviamente tudo isto dá toda uma ideia de valorização da produção local. Agora, estes produtos que em termos estratégicos, quer na Feira de Santa Iria, quer noutros momentos, se têm tentado a promover, e nomeadamente juntando os produtores, desde logo, do vinho, do mel e do azeite, mel aqui eventualmente não estará tão presente, mas se calhar era um desafio também para novos pratos. Mas enfim, estes três produtos essencialmente temos tentado muito promover, até porque depois atrás deles naturalmente podem vir outros produtos e outras produções.
Uma iniciativa, esta da Mostra do Bacalhau, que se vai prolongar então nos restaurantes até dia 27 do mês de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E continuamos na área gastronómica para referir também que a gastronomia vai ser uma das componentes da realização da 13ª edição da Biodiversidade a promover pelo Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria já no próximo dia 18. Uma iniciativa que, como sempre, é antecedida de realização de uma palestra, a proferir pelo professor Dr. Jorge Paiva, e depois, então, a realização de o jantar lusitano. A ERTE esteve à conversa com a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, sobre o evento, com a professora a destacar a realização, então, do jantar, que vai decorrer nas instalações da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Celeste Sousa, que contávamos aqui ter, voltaremos a esta peça logo que possível. Referir agora que, em breve, o grupo de amigos do Aqueduto dos Pegões vai realizar uma ação de limpeza do monumento. A iniciativa foi recentemente divulgada na ERTE pela Presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, Maria José Serra, precisamente no decorrer do programa Voz da Freguesia, onde a autarca fez o convite à população para participar nesta ação e onde uma vez mais alertou para o avançado estado de degradação do monumento, a necessitar, como disse, de uma intervenção urgente.
O aqueduto está votado ao abandono há anos e anos. O aqueduto já está partido em muitos sítios. Estou a falar ao longo dos 6 quilómetros. Já desapareceu o aqueduto, o que é uma pena, porque está ali uma obra de engenharia que é digna de ser vista, estudada e conservada. Começou-se eu agora aqui por fazer as ações de limpeza para chamar a atenção sobre o aqueduto. O grupo dos amigos do aqueduto Pegões, do qual eu também faço parte, começou a fazer estas ações de limpeza e vai fazer uma no dia 26 de novembro. Era convido já aqui a população a juntar-se a nós.
Como é que o podem fazer? É aparecer na
altura? É aparecer. Convém inscreverem-se porque, por causa do seguro. A Câmara faz um seguro. Convém inscreverem-se uns dias antes. É aparecer. Aparecer. Há ferramentas. Levar uma ferramenta, levar luvas. Ou se não levarem ferramentas, há ferramentas. Isto é pás, ancinhos, enxadas. É aparecer e ajudar na limpeza das 8 da manhã na primeira casa da água do aqueduto, que é o lar grande que nós falamos agora, do aqueduto do Convento de Cristo. E temos vindo a mostrar o que estava, e vamos mostrar nesta ação também o que estava escondido do aqueduto. Que há coisas, o aqueduto é lindíssimo, que não se veem. Estão cobertas com silvas, com todo o tipo de vegetação que por lá há. E nós temos vindo com estas ações de limpeza a mostrar o aqueduto todo. Temos muito para mostrar. Aquilo é lindíssimo. As nascentes são um sonho, são lindíssimas. Temos ainda muito que fazer, muito que mostrar, mas acho que o objetivo, que é o chamar a atenção para, foi conseguido. Porque chamou-se a atenção, fala-se no assunto, é o objetivo, é falar-se no monumento para que haja quem olhe para ele e que vamos pegar nisto e de alguma forma dar-lhe uma vida, porque ele está em risco de cair, porque aquilo está mesmo. E eu agora falo só naquela parte grande, no Vale dos Pegões. Essa zona que é mais visível está em risco de cair também. E convém olharem para aquilo com olhos de ver e fazer alguma coisa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltamos ao Jantar Lusitano a promover-se na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, no âmbito da 13ª edição de Biodiversidade. A iniciativa acontece já no próximo dia 18 de novembro, mas tem inscrições obrigatórias, precisamente até esta segunda-feira, 14 de novembro, como refere a diretora do grupamento, a Celeste Sousa.
No Jantar Lusitano, em que a base da alimentação é a castanha e outros ingredientes muito naturais, tentamos recriar um pouco a alimentação no tempo lusitano. Enfim, é o pão da castanha, é o presunto do porco que se alimenta com bolota, com castanha, é um caldulo que tem um puré de castanha e tem como vegetal uns saramagos, que é uma planta que existe por aí no campo e que os coelhos ou outros animais se alimentam, mas muito, muito saborosa. Depois tem a caça, a variada caça, o javali, o veado, o pato, o coelho, etc., acompanhado por uma magnífica salada que é do professor Dr. Jorge Paiva. Tem três espécies de plantas, em que as únicas conhecidas é a alface, a endívia, a cenoura e o agrião. As outras espécies é o professor que colhe a natureza e que traz, e que não há até perigo, porque eu conheço-as muito bem. Todo o resto do jantar, com castanha, com bolota, com a cidra, é a bebida de eleição. E pronto, é sempre um momento muito interessante e agradável, penso eu, de acabar esta atividade com este jantar. No caso do jantar, são obrigatórias as inscrições, como se compreende, e aí nós agradecemos que também, abertas a toda a comunidade, para quem quiser, que contacte o 249-313-595 até dia 14, no máximo, 14 de novembro.
Jantar Lusitano, inscrições para esta iniciativa até ao dia de hoje, 14 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Hugo Costa.
Estimados ouvintes, iniciamos no dia de hoje a segunda semana do debate do Orçamento do Estado para 2017 na especialidade. Estas duas primeiras semanas refletem um período em que os ministros apresentam as opções setoriais e as discutem em sede comissão parlamentar com os deputados, que aproveitam a possibilidade para intervir e também colocar questões de cariz regional. Na última semana, aproveitem a oportunidade para pugnar e defender os investimentos e infraestruturas da região, designadamente a urgente reabilitação da Nacional 361, a necessidade de obras da Ponte da Chamusca, na ligação de Torres Novas Riachos e na Nacional 118. No que respeita à vertente ferroviária, defendem mais uma vez a aplicação dos fundos comunitários da Ferrovia 2020 na linha de norte, destacando os problemas na estação do entroncamento e as passagens de nível, nomeadamente nos concelhos de Santarém e do Cartaz. Mereceram igualmente a nossa atenção os temas da floresta, da energia e do ambiente, tendo vivamente defendido, junto do Ministro da Agricultura, que não devemos focalizar a nossa atenção para a floresta em apenas períodos críticos de incêndios, mas devemos potenciar o investimento em energia de biomassa como necessidade de garantir a sustentabilidade da fileira. Ao nível ambiental, mais uma vez defendemos a aposta nas fontes de energia renovável, nos transportes públicos e na mobilidade elétrica, relembrando ainda os perigos da nossa próxima central de Almaraz, concretamente o invisível que a mesma constitui para o Tejo. Sendo que, a nível regional, chamei a atenção para os problemas ambientais do Rio Tejo e do Almonte em Torres Novas. No que tange à cultura, aproveitei para demonstrar ao Ministro da Cultura que foi o empenho dos autarcas que permitiu o investimento no nosso património cultural, através da concessão da utilização de fundos comunitários na região, em virtude do mapeamento precisado anteriormente não os contemplar. Concedemos um principal enfoque à necessidade de investimento no Aqueduto dos Pegões, em correspondência com o processo iniciado pelo município de Tomar, sendo que aí a ação ativa do município de Tomar foi claramente mostrada na resposta do seu ministro e elogiada. Hoje iniciamos um novo ciclo de audições, das quais darei nota em altura posterior.
Nota do dia com Hugo Costa no fecho das notícias. É tudo. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.